A tese de Cardoso, que na verdade é uma tese de um aliado seu, que chama Francisco Graziano Neto, que foi o presidente de INCRA em 95, 96, durante os massacres. Depois foi deputado federal e hoje não se elegeu e é apenas uma pessoa que está escrevendo muitos livros sobre o fracasso da reforma agrária em Brasil. Bueno, la tesis de Cardoso evidentemente fracassou e Cardoso tirou Chico Graziano da presidência de INCRA e colocou um membro do partido comunista, o ministro Raul Jungmann, que em um primeiro momento realizou uma política de assentamento. Depois eu vou mostrar um gráfico com todos os assentamentos de governo Cardoso e de todos os outros governos, né? Realizou o que eu posso chamar de a maior política de assentamento da história do Brasil, né? Entre 1995, 96 até 1999 foi o momento que se mais criou assentamento em Brasil. Pero que como os sem terra não acabavam, né? Então se assentou 400 mil famílias, pero que os sem terra continuavam existindo. Então, o segundo governo de Cardoso, o governo mudou radicalmente sua política agrícola. Primeira medida que tomou foi criar uma medida provisória criminalizando as ocupações de terra. Esta medida provisória manda prender as famílias que participarem das ocupações de terra. E não desapropria as terras ocupadas por 2 anos. E se as terras ocupadas forem reocupadas, não desapropria por 4 anos. É uma medida de proteção ao latifúndio, aos terratenentes. É inconstitucional, pero até hoje nós outros não conseguimos derrubar esta medida. E nossa grande esperança era que o governo Lula derrubasse essa medida em primeiro dia de governo. Pero que o governo Lula tem afirmado que esta medida não pode ser derrubada porque tem que ser votada em Congresso Nacional. E se esta medida for votada em Congresso Nacional, corremos o risco de virar lei, porque o Congresso Nacional é dominado pela bancada ruralista dos terratenentes. Então hoje temos um problema enorme, porque não podemos derrubar as medidas, então temos que empurrar com a barriga, como nós outros dissemos em Brasil. Bueno, a criminalização levou à judicialização da luta pela terra. Agora não é mais a polícia, não é mais o exército, por exemplo, que durante o governo militar havia o governo colocava o exército para enfrentar os sem terra. Depois colocava a polícia, agora colocaram os juízes. Então, os juízes é que mandam prender, inclusive, para vocês terem uma ideia, os juízes mandam prender preventivamente. Isto só existe em Brasil. Eu acredito, né, que Emir Sader há se fazer uma ocupação, então é perigoso, eu mando prender Emir Sader por 1 semana. Zé Rainha tem constantemente, quando ele vê a polícia, ele pode prender, porque já sabe que muitas lideranças do movimento são presos por precaução, né? Isto em governo Cardoso, hein? Governo Lula, graças a Deus, isto pelo menos não existe. Muito bem. Como a judicialização e a criminalização da terra impediram a territorialização e a espacialização, o movimento refluiu novamente. E aí, acontece um caso interessante, que o governo queria continuar, o governo Cardoso queria continuar assentando 100 mil famílias por ano. Mas sem ocupação de terra não há assentamento. Porque não era o governo que assentava, eram as famílias que ocupavam. Então, o governo dizia, eu estou arrasando a reforma agrária. Na verdade, não era o governo que arrasia, eram os campesinos que ocupavam a terra. E quando o governo criminaliza a luta dos campesinos, diminui os números do assentamento. E o governo Cardoso cria uma coisa que nenhum de nós pode imaginar. Os assentamentos clones. o que são os assentamentos clones. O governo Cardoso pegava um assentamento de governo militar, criado na década de 60, ou criado no governo Sarney, e oferecia às famílias assentadas o crédito fundiário para ser construído na casa, crédito investimento, né, para construir uma casa, e relançava aquele assentamento como se Cardoso haveria criado o assentamento. Então o assentamento foi criado em 1985 e depois aparecia na listagem de Cardoso como criado em 1999, criado em 2000. E como eu tenho um banco de dados, toda vez que eu ia digitar, o banco recusava, porque assentamento já existia, né? Mas como não existia? Eu digitava novamente, o computador recusava. Assentamento já existe. Não existe, existe, não existe. E depois ia haver ano, somente o ano que era diferente. As mesmas pessoas. E o que é importante, muitas pessoas já haviam morrido. Estavam sendo assentadas depois de mortas. Isso que é terrível. Além dos assentamentos clones, tinha também os assentamentos imaginários. Este é um assentamento da categoria filosófica. Né, assentamentos imaginários, que são, o governo criou a reforma agrária pelo correio. É de uma criatividade tremenda. Este. Reforma agrária pelo correio significa, as famílias que querem terra vão até a agência de correio e preenchem na ficha dizendo que querem terra. Bueno, 800 mil famílias se cadastraram em 2 anos. 800 mil famílias. Isto sem propaganda, né? 800 mil famílias. Muito bem. Todos em dezembro, como quando o Ministério de Desarrollo Agrário fechava o ano, não tinha 100 mil famílias, pegava a lista da reforma agrária e colocava como famílias assentadas. E muitas vezes o assentamento chamava assentamento correio. Pode. Uma vez eu peguei um assentamento dentro da capital de São Paulo. E eu fui até o superintendente e perguntei, aonde fica esse assentamento? Ele, não posso revelar. Eu conversei com o senador Suplicy, e o senador Suplicy fez um requerimento para o Congresso Nacional, e o superintendente teve que receber e revelar que os assentamentos não existiam. Era uma forma de atingir a meta de governo Cardoso. Pero que isto trouxe-nos uma complicação, porque hoje nós outros não temos certeza de quantos assentamentos existem em Brasil. Nossa proposta ao governo Lula é que encerrasse um recenseamento de los assentamentos para que podemos ter um banco de dados confiáveis. Pero que o único banco de dados confiável hoje é de minha universidade. Tanto que INCRA usa o banco de dados de minha universidade e não usa seu próprio banco de dados porque não confia. É interessante porque Cardoso, quando terminou seu governo, colocou-se como o governo que fez a maior reforma agrária do Brasil. E eu quero mostrar o próximo mapa, por favor. Durante o governo Cardoso, em 8 anos, 2 governos foram assentados algo em torno de 800 mil famílias. Aqui eu quero mostrar a relação entre as famílias em ocupações, ocupantes, e as famílias assentadas. Desde 1988... nós temos aqui o amarelo, as ocupações e assentamentos, onde podemos ver a relação entre a luta e a conquista, né? Vejam que este período de governo Cardoso, de 96, aqui ainda a luta é maior que o número de assentamentos, mas a partir de 97, né, até 98 é confiável. Aqui temos já os clonagens, a judicialização, a clonagem e os assentamentos imaginários. Estes números não são confiáveis porque muitos desses assentamentos são esses assentamentos. E aqui temos, em março de 1900, agora de 2004, tínhamos 180 mil famílias acampadas em Brasil e a promessa do governo Lula, né, de assentar 530 mil famílias, que eu vou falar mais adiante. Então, o governo se coloca como... Eu vou usar um mapa, por favor. Passa, depois eu retorno a este gráfico. Adelante, adelante, para cima. Ajá. Esta é a geografia das ocupações entre 1988 e 2002. Dá para se perceber que aqui é uma graduação, né? Os mais escuros não têm mais ocupações, né? Número de ocupações por micro-região brasileira. Pode-se perceber que todo o Brasil tem a luta por la tierra, né? E a concentração de ocupações se dá basicamente em cá, no, na região centro-sul. Passe o próximo mapa, por favor, que é o mapa dos assentamentos, onde podemos perceber que a maior parte dos assentamentos agora se constitui em região norte, nesta parte aqui, né? Então, o governo Fernando Henrique Cardoso se manifestou como governo que fez a maior reforma agrária, pero que 90% dos assentamentos solamente existem porque as famílias ocuparam a terra. Se as famílias não tivessem ocupado a terra, teríamos 50 mil famílias assentadas e não 500 mil famílias assentadas. Agora, o que nos preocupa é que, apesar de toda essa luta, a concentração da estrutura fundiária persiste. Ou seja, ao mesmo tempo que Los Entierra consegue, em 20 anos, desapropriar 20 milhões de hectares, neste mesmo período, o latifúndio concentrou 40 milhões de hectares. Ou seja, o processo de concentração é maior que o processo de desconcentração. Nesse sentido, se quando pegamos os dados do Censo Agropecuário de Brasil e comparamos e do cadastro do governo, das propriedades da terra, e comparamos, o que percebemos que a concentração continua. Ou seja, nós usamos uma imagem figurativa para dizer é a mesma coisa que você tentar enxugar o gelo. Como é que abre enxugar gelo em espanhol? Secar e hielo, né? É impossível. Ou então é encher de água uma vasilha furada com um furo, não é possível, né? Por mais que os campesinos avançam, o latifúndio concentra a terra com muito mais competência, né? Então, apesar de toda esta luta, de toda esta conquista, ainda enfrentamos um processo de desterritorialização maior que a capacidade de territorialização. E o governo Lula, e agora eu peço que retorne ao gráfico, isso arriba. O governo Lula, em 2003, eu fui convidado, junto com um conjunto de intelectuais vinculados ao movimento dos campesinos, para fazer o Plano Nacional de Reforma Agrária do governo Lula. E nós fazemos um Plano Nacional de Reforma Agrária que tinha, entre outras coisas, a perspectiva de assentar 1 milhão de famílias. Considerando, nossa referência era 200 mil famílias acampadas em todo o Brasil e 800 mil famílias cadastradas em Los Correios. Isso daria uma média de 200 mil famílias por ano. Os movimentos campesinos, todos os movimentos campesinos, tinham a capacidade de colocar em la margem da carretera algo em torno de 100 mil famílias por ano. Se o governo assentar 200 mil famílias por ano, o governo anula a capacidade de ocupação da terra. E cria uma outra perspectiva, que é a perspectiva do desenvolvimento do território. Ou seja, os campesinos não vão se preocupar em passar 2 anos na beira da carretera, sem escola, sem infraestrutura social nenhuma, pelo que vão trabalhar diretamente com sua organização política em los assentamentos. Isto é um avanço político enorme para a luta popular e para o desenvolvimento do Brasil, para toda a sociedade, né? E o Estado tinha condições de assentar 200 mil famílias por ano. Então, teremos uma outra fase histórica da luta pela terra em Brasil. Pelo que fazemos o plano, entregamos ao governo Lula no dia 15 de outubro, e, para nossa surpresa, recebemos um outro plano, que é o Plano Rosseto. O primeiro plano nós outros chamamos de Plano Plínio. Plínio de Arruda Sampaio, um economista brasileiro, que coordenou todo o processo. E o plano Rosseto era muito parecido com os outros planos, que nos outro plano, pelo nosso plano, pelo que teria apenas a preocupação de assentar 530 mil famílias, né? Entre 2004, 2005, 2006 e 2007. 2007, já pensando na reeleição de Lula. Né? 400 mil famílias seriam assentadas através da desapropriação da terra, por meio da política, da ação política do Estado. E 130 mil famílias seriam assentadas por meio da compra da terra, que o governo mudou o nome, não é o Banco da Terra, mas mudou para Crédito Fundiário. Mas a política é a mesma, as pessoas são as mesmas, os papéis são os mesmos, só mudou o cabeçalho. Porque em 2003, o governo Lula assentou 36 mil famílias, ou 35 mil famílias, quase 35.623 famílias, enquanto 62.222 famílias ocuparam a terra. Eu fui analisar os dados dessas 36 mil famílias e percebi que somente 8 mil famílias foram assentadas em terras novas, em terras arrecadadas do latifúndio. 28 mil famílias o governo Lula assentou em assentamentos já existentes. Ou seja, havia assentamento que tinha um lote vazio, dois lotes vazios, e o governo Lula preencheu, otimizou lá os assentamentos. Isso é bueno, porque é uma forma de você recuperar um investimento público. E que eu fiquei também muito contente é que o governo Lula não criou assentamento clone. Porque Fernando Henrique criaria um assentamento clone com isto, né? Diria que ele assentou duas famílias e diria que teria assentado 500 famílias, por exemplo. Pero que o resultado é muito tímido, né? É muito pouco. E tinha agora, em 2004, né, a pretensão de assentar 115 mil famílias, né? 2006 também, né? 2004, 115 mil, 2006, 115 mil, né? Chegando até 150 mil famílias em 2007. Isto é possível de fazer, não é impossível. Tiene dinheiro, tiene gente, né? Aí um mistério, por que não se raça? Você faz, você não raça. Por que não? Né? Porque eu conheço toda a estrutura de governo, né? Então, às vezes eu penso que inimigo sou eu. Que não é nem necessário que o terratenente, o latifúndio nos impeda. Às vezes nós outros mesmos não conseguimos caminhar, né? Então, é necessário a pressão constante das famílias ocupando a terra, fazendo sua manifestação para que o governo se movimente. Porque senão o governo ficará estático. E por fim, o último ponto, a questão agrária em Brasília, no princípio do século XXI. Hoje temos também uma outra questão nova, porque na década de 90, na década de 80 e 90, os terratenentes tentaram construir uma outra imagem. Uma outra imagem. Não a imagem de lo improdutivo, de lo senhor de las tierras, né? De lo histórico senhor de escravos. Pero que começaram a construir uma imagem de lo empresário moderno, el agrobusiness. El agrobusiness começou a se territorializar em todo o Brasil com financiamento do governo. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados que nós temos uma tabela, eu e ex-orientador, professor Ariovaldo da Universidade de São Paulo, fizemos uma tabela para comparar o que o trabalho familiar produz, não importa o tamanho da propriedade, trabalho familiar com um ou dois assalariados no máximo, que representam 10% dos trabalhos assalariados. O que o trabalho assalariado produz? E que o trabalho assalariado produz? E o que o trabalho familiar produz? Né? Ou seja, a agricultura capitalista e a agricultura familiar. Qual a participação de cada um na produção de alimentos, de todos os alimentos, de grão, de leite, produção vegetal, produção animal em Brasil? Para nossa surpresa, é quase a metade. A agricultura familiar produz quase a metade, algo em torno de 49% da produção agrícola e pecuária do Brasil. Pero que o governo libera para os capitalistas, para agrobusiness, agronegócio, como nós outros chamamos em Brasil, 50 bilhões de reais. E para a agricultura familiar, 5 bilhões de reais. Então, veja que a agricultura familiar produz a metade e fica com 10% do crédito agrícola. Isso é uma desigualdade muito grande. Nesse sentido, a agricultura familiar é muito mais competitiva do que a agricultura patronal, ou capitalista, ou assalariada, como nós outros chamamos. Muito bem. O agronegócio tem crescido muito, principalmente com a soja, canha e naranja. E tem se territorializado em minha região, que eu trabalho, onde eu vivo, é a região do Pontal de Paranapanema, em estado de São Paulo. Pode passar o mapa arriba, por favor? Esta região, acá, é uma das principais regiões de conflito de terra em Brasil, né, onde tem maior número de ocupações de terra, porque acá há 1 milhão de hectares de terras devolutas pertencentes ao Estado em mão dos terratenentes. Em 10 anos, o MST conquistou nesta região 100 mil hectares de terra. Em 2 anos, o agronegócio conquistou 100 mil hectares de terra. Então, sua capacidade de territorialização é tremenda. Né? Então, hoje estamos trabalhando com essa, com este inimigo. Nosso inimigo não é somente o latifúndio, como a agricultura capitalista também é nosso inimigo. E nós outros queremos discutir o campo como território. Que campo que a sociedade brasileira, que campo que nós outros queremos? É o campo de agronegócio, é o campo vazio, é a cidade completamente superpoblada? Ou queremos um campo como lugar de vida, como espaço de vida, com infraestrutura, com meio ambiente preservado, com escolas, com comunidades consolidadas? Este projeto hoje está, são dois projetos em disputa. O campo de agronegócio e o campo campesino, né, que estamos discutindo. O agronegócio tem um discurso muito pronto que diz que é responsável por 30% do PIB do Brasil. Pero que não é agronegócio. O agronegócio é responsável por 15%, e os campesinos por 15%. Como eu disse, os campesinos produzem a metade. Verdade? Então, mas solamente que o problema é que o agronegócio coloca que como se solamente ele produzisse. Isso eu não, e a mídia divulga isso como que convencendo toda a sociedade. Só que nesse 30% não paga os juros da dívida. Então, quanto mais produzimos, mais pobres ficamos, mais hambre temos. Então, essa é uma discussão. Quando pensamos em campo campesino, pensamos em uma organização, em um projeto territorial de enfrentamento com capital externo. Né? E além do agronegócio, além deste inimigo, temos também os transgênicos, que é uma outra luta. Não porque o transgênico causa o problema de saúde, do meio ambiente, mas porque o transgênico é o controle total do conhecimento. Esta é a nossa grande luta, a luta por o conhecimento. E temos agora, na perspectiva de construir um projeto para o campo do Brasil, a construção de uma teoria da educação do campo, em que nós outros temos nossas escolas. Então, a MST tem algo em torno de 5 mil pessoas estudando em todo o Brasil, em nível de escola de ensino médio, ensino fundamental, médio, ensino superior, de graduação e pós-grado. Né? Teremos vários cursos de pedagogia. Recentemente nós outros teremos um convênio com a Universidade de Sergipe. Sergipe é este estado acá, um estado chiquito, né? E fizemos um convênio para criar um curso de engenharia agronômica na Universidade Federal. E os terratenentes tentaram impedir através da Associação dos Engenheiros, que nós outros não poderíamos ter um curso porque a universidade já tem um curso de engenharia agronômica. Pelo que no curso regular da Universidade de Engenharia Agronômica, neste curso estudam 98% dos filhos de terratenente, dos filhos de terratenente. Então, temos que ter nosso curso. Então, criamos o nosso curso junto com o reitor da universidade, uma pessoa de esquerda. Então, a Associação dos Engenheiros tentaram barrar la criação de curso. Eu sou presidente da Associação de los Geógrafos Brasileiros. E numa reunião das associações profissionais, o presidente da Associação de Engenheiros disse: nós conseguimos barrar um curso de los Sem Tierra na Universidade Federal de Sergipe. Los Sem Tierra já ocupam nossas terras, agora querem ocupar nossa universidade. E eu falei que as universidades, os cursos de engenharia, hoje estão basicamente voltados para o agronegócio. Que o MST, os campesinos, terão que fazer convênio com a universidade para construir novos cursos ou para disputar os cursos que existentes, para que podamos formar nossos profissionais, nossos técnicos, para que podamos nos capacitar, melhorar a qualidade do trabalho dos campesinos. E isto foi colocado, eu coloquei a este senhor, esse presidente, como uma condição de democracia, democratizar o acesso ao conhecimento, o acesso à universidade. Né? E disse mais: para usted, que é presidente da Associação dos Engenheiros, bueno, porque terá 60 sócios a mais em sua associação. Bueno, e a teoria da educação do campo tem como principal preocupação a formação de cursos voltados para a agricultura campesina, a criação de escolas em sua própria comunidade, a criação de infraestrutura social, garantia de escola, não somente de ensino fundamental em nosso assentamento, como também de ensino médio, e uma política que leve os filhos, os filhos dos campesinos, até a universidade. E nesse tempo, com toda esta construção, surgiram vários movimentos sociais que estão lutando pela terra, né? E eu gostaria, para concluir minha fala, mostrar algumas imagens da luta pela terra para vocês, por favor. Acho que este é um latifúndio em Pontal de Paranapanema, né? Acá uma ocupação. A próxima, por favor. Este é uma ocupação deste mesmo latifúndio que eu acompanhei, né? Algo em torno de 200 famílias. A próxima. Este já é as pessoas assentadas, né? As pessoas assentadas. Este é uma plantação de café, né? E a unidade campesina, como nós outros sabemos, tem uma diversidade muito grande. E essas pessoas que participaram da ocupação, padre e filho, né? No meio de sua unidade de produção. E acá, somente para concluir, mostrar uma disputa ideológica entre Estado e MST. Por favor, a próxima. Esta é uma escola de los assentamentos. La hacienda se chamava Santa Clara. Los assentados queriam chamar de Che Guevara. E la disputa ficou meio a meio, um empate, e ficou assentamento Santa Clara Che Guevara. Isso é um fenômeno. Gracias.